Nós estamos aí, não é somente esta troca, né? Estamos aí tomando algumas atitudes, né? Tudo para preservar os pacientes, as pessoas que vão lá também fazer esses acompanhamentos, né? Que vão acompanhar os pacientes que têm necessidade de acompanhantes e também o próprio profissional da Santa Casa, né? Nós fizemos uma mudança, né, no horário de troca dos acompanhantes. Antes, até ontem, estava sendo ali pelo pronto-socorro, e nós estamos já atendendo casos de pessoas suspeitas, né, e outras pessoas já com contaminadas. Então nós resolvemos tirar esse movimento ali do pronto-socorro, tá? E antes era às 8 horas, às 2 horas e às 20 horas, o horário de troca dos acompanhantes. Agora ficou às 8 horas da manhã e às 20 horas. Por que é que nós tiramos o das 2 horas? Para realmente evitar esse fluxo de pessoas dentro do hospital, e também porque antes aproveitava-se fazer essa troca por causa do horário de visitas. Então hoje nós não temos mais visitas, né, lá na enfermaria. Então, portanto, horário de trocas, né, de acompanhantes na Santa Casa são somente às 8 horas da manhã e às 20 horas, às 8 horas da noite, lá na porta principal, não mais no pronto-socorro. E nós teremos ali uma tolerância de 15 minutos, porque nós temos que deslocar funcionários para aquele local, então fica muito complicado. Então, você que vai fazer a troca de acompanhantes, você vai ter que ir às 8 horas da manhã ou às 8 horas da noite, com uma tolerância de 15 minutos. Deu? Não entrou, fechou. Quem está dentro, é óbvio que pode sair, mas quem está fora, infelizmente, não pode entrar. Evitar, por favor, evitar de levar alimentos, tá? E travesseiros, cobertas, essas coisas, porque todo o material que é utilizado com os pacientes, esse material, ele vai para a nossa lavanderia, e a asepsia disso, ela é uma maneira diferente daquilo que você faz em sua casa. De repente você leva uma coberta, um travesseiro e tal, e você não vai fazer uma higiene eficaz, como é feito lá na Santa Casa, né? Então, o trabalho que é feito lá, a conduta lá é diferente da maneira que as pessoas lavam e limpam esses produtos em casa. E volto a falar, por favor, não levem alimentos, porque o paciente lá, ele já tem o alimento necessário para ele. O que acontece às vezes, o paciente, ele está ali, vai que de repente, como já aconteceu, ele está sendo preparado para uma cirurgia, ou vai que ele precisa fazer uma cirurgia de emergência. Esses dias tinha um caso desse, o acompanhante levou um pastel para o paciente.
Não tem jeito.
Não, acabou a cirurgia, ficou adiada. Aí é um transtorno, porque daí como é que você vai remarcar esta cirurgia? Aí a família não entende, o paciente precisando desta cirurgia. Aí a pessoa foi lá, levou um pastel, acho que levou dois pastel, o paciente já estava em jejum, já fazia 12 horas, a pessoa mandou dois pastel para dentro.
Aí, gente,
é complicado. Porque tem os procedimentos que às vezes é complicado a gente estar explicando aqui para a população, porque é muita coisa que acontece ali, né? Os cuidados, então realmente fica difícil. Então, trocas de acompanhantes, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, às 20 horas. Pela porta principal, somente estes dois horários.
Bom, Gabriel, a gente estava falando aqui, é aquilo que você falou, que as pessoas que não têm um conhecimento, eu também não tenho, mas pelo que a gente vê falar, a situação dentro do hospital não é como a gente imagina, né? Por exemplo, hoje, para isolar, quantas pessoas consegue isolar na Santa Casa hoje, coronavírus?
Olha, Oswaldo, neste primeiro momento, o hospital contratado é o Hospital HU de Londrina, e mais três hospitais. Então, todos os casos que estão aparecendo para nós aqui, de Bandeirantes e também da região, que precisa de ser internado, aqui já faz todo o primeiro procedimento, né? É o caso entubar, todos os cuidados, né? E esse paciente, então, ele aguarda a transferência. Esta madrugada, às 2 horas da manhã, nós transportamos aí um paciente para Londrina, e às vezes demora um pouco esse transporte, porque tem que ser aquela UTI avançada, aquela ambulância, né, avançada. Ela não pode ser a ambulância comum.
Isso para casos graves, né?
Ah, mas quando vai para lá, Oswaldo,
não, praticamente... Mas aqueles, eu digo naqueles casos que não são graves, que precisam ficarem ali isolados, aqui na nossa Santa Casa.
Nós temos um local que nós isolamos e tal, mas geralmente está indo tudo para Londrina, né? Porque lá hoje é o hospital de referência. Mesmo porque é uma doença que ela evolui muito rápido. Aqueles casos que não tem necessidade para Londrina são aqueles casos que as pessoas ficam em casa, em quarentena. E é claro, ele fica em quarentena e toda a família também tem que permanecer em quarentena. Outra coisa que as pessoas também não estão entendendo, aquelas pessoas que estão isoladas, que estão em quarentena, com suspeito que a vigilância sanitária está indo lá e monitorando, não é só o paciente, viu? É toda a família. É a família, né? Toda a família, então tem que fazer a coisa certa.
Agora, Gabriel, hoje, por exemplo, a nossa UTI aí, quanto está tudo ocupada?
A nossa UTI, nós temos aí vagas ainda, algumas vagas da nossa UTI, porque nós intensivamos aquele trabalho, e também é um dado muito preocupante, Oswaldo. Estas pessoas que estão gravando esses vídeos, né, e postando na internet falando que os hospitais estão vazios, também nos preocupa bastante, por quê? É uma falsa imagem, né? É uma falsa imagem.
Você está isolado? Como é que...
Aquelas pessoas que estão aí contaminadas, eles, em primeiro lugar, eles não estão aqui. Segundo lugar, aqueles que não estão aqui, sim, na Santa Casa. E aquelas pessoas que não têm necessidade de estar internadas, estão isoladas em casa, estão de quarentena. E com desde o aparecimento desta pandemia, desde o começo aí, nós tivemos um esvaziamento em todos os hospitais. Muitas pessoas que de repente até necessitariam estar internadas fazendo um tratamento, a família pega e deixa em casa, e nós sabemos que tem casos aí que a pessoa até tá com um problema sério de saúde, se agravando, mas a família não abre mão de mandar esta pessoa para o hospital.
Eu vi uma matéria ontem que 50% dos casos de infarto, as pessoas estão morrendo em casa.
Exatamente. Que
a pessoa sente a dor e, não, eu não vou pronto-socorro, morrem dentro de casa.
Olha, até um comunicado muito importante que nós devemos dar para você, para toda a comunidade, não só de Bandeirantes, mas de toda a região, porque hoje a Santa Casa ela é um hospital de referência. Nós atendemos Bandeirantes e mais 5 cidades da região, né? E óbvio que nós estamos também recebendo agora alguns pacientes que estão na UTI lá em Londrina, onde essa UTI precisa diminuir,
desocupar, né?
Desocupar, então nós mandamos o paciente daqui para lá com sintomas, né? E aqueles entubados e que vão para a UTI. E nós também estamos aí recebendo alguns pacientes lá de Londrina, do HU, que tem também a necessidade de estar na UTI, que não esteja contaminado, obviamente, né? Então esse aí nós estamos fazendo. Agora,
Gabriel, aí só para te cortando, né? Nós temos Londrina. Londrina vai para Santo Antônio, Santo Antônio Cornélio. Agora, caso venha a acontecer para nós, quantos respiradores e ventiladores nós temos aqui para botar em funcionamento mesmo, na realidade hoje?
Nós temos aí 11 respiradores na nossa UTI, certo? E nós temos uma capacidade técnica de estar absorvendo mais 8 leitos de semi-intensiva, desde que o governo, a Secretaria da Saúde, nos envie não somente o respirador, mas todo o equipamento que compõe, né, esse tratamento. Não é somente o respirador. Então nós temos uma capacidade técnica de colocar mais 8 leitos semi-intensivos. Como seria? Aí aquelas pessoas que estão hoje na UTI, nós estaríamos passando para esse leito semi-intensivo, que tem o mesmo tratamento, e a UTI nós estaríamos isolando para colocar realmente aqueles casos, né, porque ali dentro da UTI nós temos como isolar as pessoas que, obviamente, estariam contaminadas e precisariam...
O respirador e o ventilador junto, não?
O respirador, o ventilador, nós temos os relógios, é um conjunto
e
de equipamento.
E para operar isso aí, Gabriel, que eu falei aqui, que às vezes as pessoas mandam, mas aí, quem que vai operar isso aí? Chega num local... Nós temos aqui quantos operadores ali para trabalhar nisso aí, que tem condições de mexer naquilo ali?
Nós temos um responsável pela UTI, o responsável clínico, o doutor Marcelo, depois nós temos o responsável técnico, o doutor Fábio. Aí nós temos ali mais 4 enfermeiros, 12 técnicos de enfermagem, 2 fisioterapeutas, fora todo o pessoal que faz asepsia, limpeza, que também é uma maneira bastante mais complicada de você, um trabalho muito mais eficiente.
É aquilo que a gente estava dizendo aqui, não adianta só mandar para ele lá, tem que ter,
tem que ter
estrutura, né?
E essa equipe, ela é suficiente para atender a nossa UTI. A partir do momento que a gente for aí ser contratado para formar, a gente está recebendo mais esses 8 conjuntos de equipamento, onde nós temos a capacidade, porque não é somente os equipamentos, nós temos que ter aí os quartos, né? Junto com aquela onde tem a ligação de oxigênio e tal, tudo certinho. Então, nossa capacidade seria para mais 8 leitos. Agora, vindo, nós temos que contratar também os profissionais. Então, é mais um intensivista, é mais os médicos que vão fazer todos os plantões, é mais 4 enfermeiros, mais 12 técnicos de enfermagem, mais 2 fisioterapeutas e também pessoas para fazer a limpeza. Então, não é somente você ter os leitos e colocar os respiradores, não. É bem complexo.
Para manejar esses respiradores, não tem que ter um profissional?
O técnico ali, o enfermeiro, o intensivista, o pessoal já vai. E também o médico de plantão, o plantonista, eles têm a capacidade já de fazer esse trabalho.
Isso, né?
Porque já fazem esse trabalho normalmente, né? Esse trabalho a gente já faz aí com os pacientes lá na UTI.
Bom, então quer dizer, hoje, se for ver mesmo o bicho pegar, nós temos 18.
Nós teríamos aí 18, desde que o governo nos contrate e pague antes, porque outra coisa, Oswaldo. É assim, hoje o custo de um paciente dentro de uma UTI, ele gira em torno de R$1.000 a R$1.200 por dia, você tendo todo esse conjunto. E não tem como você falar assim, o governo falar, não, vai, nós vamos pagar 3, não, ele tem que pagar completo, independente se vai usar ou não, porque a estrutura é uma só. Né? Então, na realidade, não é barato, sai caro esse tratamento.
Porque ontem, o governador teve em Santo Antônio, ele disse, olha, nós já estamos capacitando os hospitais, as unidades hospitalares de Cornélio, Jacarezinho, Nova América Colônia e Bandeirantes. Então, todos serão estruturados para esse período de pandemia.
Sim.
Esperamos vir, né?
Nós estamos
aqui. Só na conversa, né?
Nós estamos aqui no quarto plano. Primeiro Londrina, depois Santo Antônio, Cornélio na sequência e depois nós.
Tá, isso aí, Jacarezinho?
Jacarezinho, eu não sei informar vocês. Eu sei que nós estamos em quarto plano.
Mas o que ele está dizendo, ele dizia aqui que vai estruturar.
Então, sim. Não, eu até acredito que realmente venha esses equipamentos e que ele vai dar suporte, porque a nossa saúde aqui, ele está bem, né? Bem assim, aparentemente está tudo bem. Aquilo que a gente foi pedindo agora, desde que eu comecei no dia 4 de fevereiro, nós estamos sendo atendidos. Então eu estou contente, pelo menos nesses 2 meses aqui com a ação.
Atender, nós temos estrutura, vamos dizer a verdade.
Nós temos.
Nossa região, a estrutura nossa aqui é para atender quantas pessoas assim a hora que o bicho pegar mesmo.
Se é
que vai pegar também, né? Vamos dizer bem a verdade.
A UTI nós teríamos então aí capacidade, na realidade, para 10 pessoas com 11 pessoas com o coronavírus, porque essa semi-intensiva a gente vai estar usando na realidade para outros, as outras doenças elas não param, né? Elas não param. E eu volto a afirmar que a preocupação nossa também é com aquelas pessoas, nesse momento, que estão em casa, precisariam estar internadas, estão fazendo aí, de repente até não estão fazendo tratamento, com certeza não é um tratamento
adequado.
Porque
elas internadas dentro do local, elas não sairiam, né? Teriam que ficar ali.
Exatamente. E outra coisa, pessoal, é o seguinte, olha, vou falar da Santa Casa aqui, nós estamos aqui totalmente preparados, tá legal? Então, aquelas pessoas que têm outra doença, uma outra comorbidade, ele pode ir na Santa Casa tranquilo, nós estamos ali, é separado, não tem, eu acho que dentro da Santa Casa, os pacientes, ele tem menos risco de contrair do que se ele estivesse na rua.
Então... Agora, Gabriel, só colocando aqui, hoje quantas pessoas que saíram já daqui pela Santa Casa, né, que eu acho que é o que você tem, que estão hoje em sistema de UTI em Londrina, lá no HU, do município de Bandeirantes?
Neste momento, São duas pessoas.
Duas certo? Pessoas.
Não confirmados, né? Essa questão
não, de que estão, foram para lá, né? Foram levados para o HU.
Confirmados, não confirmados, isso aí a gente não pode, porque isso aí é com a vigilância sanitária.
É, não tem nem como, né? Não tem como falar.
Inclusive, saiu uma pessoa essa noite, era 2 horas da manhã. É, quanto nós temos apenas 3 UTIs, ambulâncias avançadas, não tem o problema, porque quando a pessoa, mesmo que demore um pouco, mas a pessoa, o mesmo tratamento que ela terá em Londrina, ela esperando, aguardando essa ambulância avançada, ela já está tendo também aqui na Santa Casa. Nós estamos preparados. Então, por exemplo, se chegar ao caso, como chegou uma pessoa e demorou bastante para sair a transferência, a família pode ficar tranquila, porque o mesmo tratamento que essa pessoa está recebendo lá, ela já estava recebendo aqui também. Então, é só uma questão de logística aí.
Bom, então, vamos só para reprisar novamente, as pessoas que vão visitarem seus familiares, que vão fazer, né, vão fazer a companhia, 8 da manhã e da noite é a troca de companhia, né?
Exatamente, às 8 horas da manhã, com tolerância de 15 minutos, e também às 20 horas, 8 horas da noite, com tolerância de 15 minutos. Oswaldo, eu só gostaria de falar um outro dado aqui muito importante, que eu não estou vendo as pessoas, nem também a mídia falar, que são as baixas dos profissionais
de saúde.
Certo? Então, nós já tivemos aqui esse caso a semana passada, já com baixas de profissionais, tá? Estes profissionais que fazem ali o primeiro atendimento, de repente, a gente, às vezes é uma gripe, alguma coisa, mas tem aconteceu isso aí bastante agora no começo. Eu acredito que agora com as providências e com tudo aquilo que nós estamos tomando aí, as cautelas, vai acontecer menos, mas é muito importante a população saber o seguinte: nós temos aí um número de profissionais limitados dentro das instituições, mesmo porque nós não podemos ter aí funcionários sobrando dentro do hospital, né? O que acontece? Aqueles médicos, enfermeiros, técnicos, guardas, atendentes que têm esse primeiro contato com uma pessoa que possivelmente seja confirmada aí, que esteja infectada, nós temos que afastar esses profissionais e já fazer o teste, né? Teste de swab, que demora em torno aí de 3 a 4 dias para sair o resultado nos profissionais, tá? E depois, dependendo do resultado, esta pessoa volta a trabalhar ou fica em quarentena. Então, pessoal, é muito sério. Então, evite participar de aglomerações, evite participar de festas. Quando fala em festa, não entra nem na cabeça da gente, não tem como a gente imaginar que ainda tem gente fazendo churrasco, que tem gente ainda fazendo festa de aniversário, né? É um absurdo, a gente não consegue entender, não entra na minha cabeça ainda, né? Que ainda tem pessoas se reunindo para curtir, para fazer churrasco, para ouvir música. É um absurdo isso. Isso não entra na nossa cabeça, porque é muito séria a situação.
A não ser você dentro da sua casa.
Exatamente.
Né? Dentro da sua casa, você, a sua família ali, que aqueles convivem com você, tudo bem.
Oswaldo, tem um dado que eu vi hoje, logo pela manhã, que me preocupou bastante e que dá para as pessoas terem uma noção real da nossa situação. A Espanha, ela está com 60 milhões de habitantes, o Brasil tem 215 a 216 milhões de habitantes, né? E lá na Espanha, eles atingiram 1.000 óbitos em 21 dias. E aqui no Brasil, nós atingimos 1.000 óbitos em 25 dias. Certo? Se nós formos aí pela mesma proporção da Espanha, logo, logo nós estaremos aí em torno de 400 a 500 óbitos dia, pelas contas que eu fiz. Então, este dado derruba qualquer hipótese, qualquer outra opinião. Então, se de repente alguém falar para você que está ouvindo aí, que esse negócio aqui, não vai ficar sério, ou que a coisa aqui, não sei o que lá, mar, patati, patatá, então, este é o dado, é o principal dado que eu vi até hoje para a gente analisar isso. Na Espanha, atingiu 1.000 óbitos em 21 dias. Aqui, no Brasil, atingiu 1.000 óbitos em 25 dias. Então, é grave, é sério, é muito importante. Então, neste dado aí, dá para a gente ter que, de repente, aí, no pico, nós podemos ter até 500 a 600 óbitos dia.
Bom, e não tem alguma coisa, entra também, porque é o seguinte, Gabriel, os exames da Santa Casa tem kit de fazer exame ou não? Não tem, né?
Oswaldo, nós estamos aí, é uma questão bastante preocupante hoje. São coisas técnicas que a gente vai aparecendo e surgindo no dia a dia e nós vamos conversando com os profissionais e nós vamos tomando opinião. Hoje eu conversando com o Dr. Hugo, também a enfermeira da Isa, chefe ali da, ela é chefe da enfermaria neste horário agora, quer dizer, ela é chefe da enfermaria e nós conversamos e o Dr. Hugo falou: Gabriel, tem um exame que nós estamos fazendo aí, que é esse teste de swab, que demora 3 a 4 dias, mas são poucos os profissionais que nós temos condições de estar indicando para fazer, porque também é limitado. Um teste desse hoje está em torno de R$ 128 a cada teste, para a gente estar aí aplicando para os nossos profissionais. Eu falei com o Dr. Hugo: Dr. Hugo, vamos trabalhar, não importa depois como que nós vamos fazer, eu vou buscar esse dinheiro, nós temos aí apoio políticos e tal, nós vamos buscar dinheiro, mas nós precisamos ter esses testes aqui para aplicar em um pouco maior, um pouco de número de funcionários. Quer dizer, se nós teríamos que aplicar um teste desse em 2, 3 funcionários, vamos aplicar em toda a equipe. É caro, é muito caro, não é barato. Mas se nós conseguir aí comprar este teste aí, nós vamos adquirir, porque nós temos que preservar a vida dos profissionais. Aquele pessoal que está na frente de batalha ali, é lindo, bonito demais a gente ver aqueles técnicos de enfermagem, aqueles enfermeiros, o pessoal da limpeza, segurança, as atendentes e também, é claro, óbvio aí, os médicos, né? Então, eu como provedor da Santa Casa no momento, o que eu puder fazer, E o que eu não puder também, eu vou tentar para proteger a vida dessas pessoas que estão na frente de batalha.
Ô Gabriel, já que você falou em dinheiro, em verba, né? Eu até passei a notícia, o Senado já tinha aprovado e a Câmara dos Deputados aprovou quinta, 2 bilhões para Santa Casa, aquela coisa toda. Bandeirantes, tem como pegar uma fatia disso aí?
Ô Navarro, eu estou assim, dia e noite, 24 horas por dia, vendo todas as possibilidades e oportunidades de nós estarmos trazendo recursos para Santa Casa. Clubes de serviço, entidades, pessoas que queiram fazer alguma doação, prefeitura, governo do estado, governo federal. Ontem nós tivemos aí uma conferência, né, online, com o pessoal do Rotary Club. Paulo Bala me procurou e nós ficamos muito felizes e nós tivemos aí todo o governador do Rotary junto, estava também Dr. Hugo nessa conferência, a Amanda, estava o Elton, eu estava também, tudo uma conferência online e possivelmente nós vamos estar aí recebendo uma verba de R$ 128 mil do Rotary Club também para adquirir equipamentos de IPI, aqueles equipamentos de proteção para os profissionais estarem aí atendendo com maior tranquilidade e com maior segurança. Todas as pessoas que chegam na Santa Casa para ser atendido, são produtos caros e que agora aumentou demais o preço pela demanda e são produtos aí que está difícil até da gente comprar. Então eu agradeço antecipadamente, até mesmo antes de vir, só a força de vontade, o apoio e o desejo de estar ajudando aí também o Rotary Club aqui de Bandeirantes, também o governador do distrito. E olha, foi muito legal. Então nós não estamos medindo os esforços. Se tem uma oportunidade de vir uma verba para Santa Casa, seja lá onde for, nós estamos indo em cima, nós estamos tentando fazer os contatos e toda verba é bem-vinda.
Nossa, alguma coisa mais, Navarro?
Não, eu não só perguntei se tinha como pegar uma fatia desse bolo, porque vamos. Só falta a sanção do presidente. Daí com 15 dias esse dinheiro já vai estar na conta.
Exatamente, nós vamos trabalhar em cima, nós temos aí os nossos contatos, né? Deputados federais, deputados estaduais, que são parceiros da Santa Casa, nós vamos trabalhar. Oswaldo, se me permite, só mais um dado, uma situação bastante importante. Parece que esta pessoa que hoje foi, esta madrugada para Londrina, ele teve alguns contatos com os médicos e foi antes lá, e os médicos parece detectaram ou falaram que era gripe. Na história a gente não sabe na realidade, mas é importante a gente estar sabendo o seguinte: além do isolamento social, que é muito importante, você que de repente espirrou, saiu uma coriza, dor de cabeça, febre, qualquer sintoma relacionado à gripe, pessoal, não bobeia. Você mesmo, antes dos médicos dar algum prognóstico, já faz o isolamento, já participa da quarentena até você ser resultado. Ah, o médico falou que eu estou com a gripe, eu vou sair. Pelo amor de Deus, não entra nessa. Então, se você, população em geral, qualquer idade, esse rapaz parece que tem 33 anos que foi hoje para Londrina. Não sei se é ou não é, mas foi entubado para Londrina. Então, independente...
Você falou que tem dois, e outro em idade de quê, Gabriel, que foi para lá entubado?
O outro é acima de 70 anos.
Acima de 70.
Acima de 70. Então, independente, espirrou, tem uma coriza, dor de cabeça, febre, já você mesmo já faz esse, já continua no isolamento e já participa desta quarentena e já comunica aos órgãos, é porque você está protegendo você e mais, a tua família e a comunidade. Né? Então, este isolamento também que a pessoa faz, ele está mostrando que ele tem amor ao próximo, né? É um ato de amor ao próximo, tá legal? Então, se você é cristão, independente da sua religião, e você tem também... pessoal, pensa em Deus, né? Vamos pensar, porque realmente o momento é muito sério. De repente, pelo seu descuido... de repente nós temos aí que afastar médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem, e vai complicar o atendimento para a gente estar atendendo aí outras pessoas que realmente têm necessidade.
Bom, e lembrar que sentiu qualquer coisa, tem aqui do lado aqui o pronto atendimento do coronavírus, é aqui, né, que é o lado da rádio, aqui do lado da rádio, tá? É a boca do furacão, aqui é a boca do furacão. Então as pessoas têm que vir aqui, faz aquela triagem, né? Porque também se for tudo para Santa Casa também não aguenta.
Exatamente.
Né? Já tudo lá, aí fica junto. E aqui já é mais tranquilo, aquela coisa toda. E você vê todo dia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas que vêm. Sentiu o sintoma, gente? Não tenha medo de procurar.
E outra coisa, pessoal, tem muita gente que está com vergonha. Gente, pelo amor de Deus, nesse momento não tem. Olha, outro dado, hein? Amanhã é domingo de Páscoa. Nós temos aí muitas pessoas de idade isolada e que amanhã vai querer se reunir com a família.
Ah, com certeza.
Olha, pessoal, pelo amor de Deus, não é momento para isso. Muito cuidado. O momento é sério, a coisa é complicada. Vamos levar mais a sério, tá legal? E ó, pelo amor de Deus, nada de festa, churrasquinho, balada, vou ouvir som com os amigos, que agora o bicho pegou mesmo.